Não sei se tem sentido tentar identificar as causas pelas quais a minha vida, só a minha, entre milhares de vidas equivalentes, pôde resistir à prova. Em todo caso, creio que devo justamente a Lourenço o fato de estar vivo hoje. E não só por sua ajuda material, mas por ter me lembrado constantemente, com sua presença, com esse seu jeito simples e fácil de ser bom, que ainda existia um mundo justo fora do nosso. Algo, alguém ainda puro e íntegro, não corrupto nem selvagem, alheio ao ódio e ao medo. Algo difícil de definir, uma remota possibilidade de bem pela qual valia a pena conservar-se. Os personagens dessa página não são homens. A sua humanidade ficou sufocada, ou eles mesmos sufocaram sob a ofensa padecida ou infligida a outros. Os SS maus e brutos, os capos, os políticos, os criminosos, os proeminentes grandes e pequenos, e até os Halfling, indiscriminadores e escravos. Todos os degraus da hierarquia insensata, determinada pelos alemães, estão, paradoxalmente, juntos em uma única íntima desolação. Lorenzo não. Lorenzo era um homem, sua humanidade era pura, incontaminada, e ele estava fora desse mundo de negação. Graças a Lorenzo, não esqueci que eu também era um homem. Oi, meu nome é Elô e sejam muito bem-vindos ao Projeto Primo. O projeto, ele começou em 2019, né, no ano do centenário de Primo Levi, e desde então muita coisa aconteceu, muita coisa apareceu. Né? A gente entrou na pandemia, a gente teve vacina, não teve vacina, vacinamos, né? Usamos máscara, paramos de usar máscaras, ficamos isolados, deixamos de estar isolados, enfim. E por causa do ano de 2019, eu estava escrevendo a minha dissertação, eu acabei deixando o podcast um pouco de lado, mas a vontade de voltar nunca sumiu. Hoje eu já sou mestra, né? E atualmente eu faço doutorado também na UFPE, também no Departamento de Literatura. Primo Levi, ele não é mais meu objeto de estudo, mas ele ainda é a minha grande paixão. Eu já mediei leituras coletivas sobre ele, eu apresentei trabalhos em eventos, eu li muito mais sobre ele do que eu tinha lido em 2019, o ano do seu centenário e o ano que o podcast foi lançado. Esse podcast ele ficou adormecido por um tempo, mas o meu amor pela obra de Primo ele só fez aumentar com os anos. O projeto Primo ele vai começar exatamente de onde ele parou, mas ele também vai ser um pouquinho mais. Ele não vai ser apenas um podcast quinzenal, mas ele também vai ser um clube de leitura, onde vamos ler e discutir os contos de Primo em encontros quinzenais. Mais informações sobre o clube você pode encontrar no nosso Instagram, projeto.primo. Esse podcast ele é feito 100% por mim, Heloísa. As mediações do Clube de Leitura elas também vão ser feitas 100% por mim. As edições de áudio são feitas 100% por mim. Enfim, todo esse podcast é o trabalho de uma única pessoa. Então, se você gosta do conteúdo do projeto, considere apoiá-lo no Catarse. Existe um valor mínimo de R$ 5 e você pode colocar qualquer valor que você achar interessante. Esse valor ele é agregado mensalmente, né? Ele é feito de maneira mensal e ele garante a sua vaga no Clube de Leitura Primo Levi. Como eu disse, o podcast ele vai voltar exatamente onde ele parou, ou seja, a continuação da leitura de Eis um Homem. Os episódios anteriores eles já estão disponíveis com temas diversos, como o glossário, a biografia de Primo Levi e também os episódios que falaram sobre Eis um Homem, né? Os episódios anteriores. Então, para você não ficar um pouco perdido, é interessante começar do primeiro episódio gravado lá em 2019, para eventualmente chegar nesse episódio daqui. Nos episódios anteriores, eu comentei como Eis um Homem é mais do que uma narração sobre a Shoah, sobre a própria experiência de Primo no Lager, ele é um grande tratado sobre a humanidade ou sobre a falta dela, na verdade. Eu acho que esse sentimento ele chega ao ápice no capítulo Os Submersos e os Salvos. Esse capítulo, ele também vai ser inspiração para um dos últimos livros publicados por Levi, que foi traduzido para português como Os Afogados e os Sobreviventes. Nesse capítulo, ele vai falar das questões políticas dentro do Lager de uma maneira muito honesta e muito crua, e por muitos momentos muito cruel. A narrativa de Primo, ela vai ter uns requintes de crueldade muito fortes em determinados momentos, assim. Muito também porque ele tem uma sinceridade muito dele, e em determinados momentos isso pode se tornar um tipo de crueldade, né? Soa muito como o que a gente chama aqui no Nordeste de lei do cão, né? Uma coisa que é isso e é isso, e é assim que as coisas são. É interessante perceber esse conceito quando a gente entende o Lager como um espaço completamente diferente, né? O mundo por si próprio. E, além disso, quando a gente começa a entender que as regras sociais e as regras físicas mesmo do mundo, elas não funcionam tão bem lá. Então, quando o Primo vai fazer a descrição dessas coisas, dessas regras sociais do Lager, dessa maneira que existem de se comunicarem e de agirem dentro desse mundo, desse globo social que o Lager se torna, ele faz isso com uma brutalidade muito grande, de uma maneira muito honesta, e exatamente por ser muito honesta, é uma maneira muito brutal. Ele vai falar, por exemplo, dos personagens, que na verdade é um personagem, mas que na verdade são vários, né? Que são os Nuartzen, né? Que são os menores dentro do Lager, né? São aqueles que já se perderam e estão se perdendo no processo do Lager. Aqueles que estão indo pelo caminho que o Lager indica, né? A ideia de que, na verdade, quem sobrevive não é a pessoa que passa por toda a experiência do Lager. Quem passa pela experiência completa do Lager é efetivamente quem morre, né? Então, a gente vai ter essa questão que ele vai abordar no texto, que é muito, muito interessante. E ele vai falar também que, quando você tem esse Nu Artisan, ele nunca vai encontrar ajuda. Muito pelo contrário, ele vai encontrar alguém que o derrube ainda mais. Na página 129, ele vai falar assim: "Aqui, a luta para a sobrevivência é sem remissão, porque cada qual está só, desesperadamente, cruelmente só. Se o Nu Artisan vacila, não encontrará quem lhe dê ajuda, e sim quem o derrube mais uma vez, porque ninguém tem interesse em que um muçulmano a mais se arraste a cada dia tal trabalho. E se alguém, por um milagre de sobremana paciência e astúcia, encontrar um novo jeito para escapar do trabalho mais pesado, uma nova arte que lhe propicie uns gramas de pão a mais, procurar guardar o seu segredo, e por isso será apreciado e respeitado, e disso tirará a própria, exclusiva, pessoal vantagem. Ficará mais forte e, portanto, será temido. E quem é temido é, só por isso, candidato à sobrevivência." Eu acho interessante pontuar que, nessa tradução, eles vão usar a palavra muçulmano, que é uma palavra alemã, Musulmann. Os veteranos do campo designavam os fracos, ineptos e destinados à seleção. A tradução do Luigi, no lugar dela usar a palavra alemã, como na tradução da Trégua do Marco Lucchesi usa, ele prefere traduzir essa palavra para muçulmano. Eu, enquanto pesquisadora, particularmente não gosto muito, porque a gente entende muçulmano como outra coisa, né? Então fica um pouco confuso da gente entender, mas a editora Rocco colocou isso como nota na página 129 da edição de Este Homem. Esse muçulmano, né, que Primo vai falar, ele é o que ele considera os submersos, aqueles que não vão sair do Lager, ou aqueles que, mesmo que o façam, eles nunca vão voltar a ser seres humanos funcionais ou ter alguma relação com a sociedade como eles costumavam ter antes de estarem no Lager, né? Ele fala desses homens macilento, cabisbaixo, de ombros curvados, em cujo rosto, em cujo olhar não se possa ler o menor pensamento. Então, ele vai perceber, esses personagens que ele vai chamar de submersos. São aqueles que não são passíveis de ser salvos, né? E você vai ter os proeminentes, aqueles que alcançam um certo poder dentro do Lager, e, alcançando esse certo poder dentro do Lager, eles vão as regras não vão se valer para eles da mesma maneira, as coisas não vão funcionar do mesmo modo para eles, né? E ele vai percebendo essas nuances dentro do lager e percebendo também como essas nuances elas também são táticas importantes de sobrevivência, né? Você vai ouvir as histórias dessas pessoas. Em muitos casos eles não eram judeus, eles eram mais prisioneiros ou comunistas também, né? Que estavam mais protegidos pelo próprio Estado alemão, né? Então, às vezes, eles conseguiam receber caixas e coisas da casa para vender dentro do lager. Então, você vai ter diversos tratados de escambo também dentro desses espaços, né? E isso vai fazer com que essas pessoas sobrevivam, com que elas se sintam mais protegidas e efetivamente estejam mais protegidas, né? Não é um pouco diferente do que a gente vê na nossa realidade, né? Essa coisa de ter pessoas que estão na posição melhor do que as outras e, a partir dessa posição melhor, fazerem uso desse poder para conquistar certas coisas, né? Para se beneficiar em relação a outros. Isso também acontece no Lager. E é interessante porque acaba sendo uma maneira da gente perceber o Lager como um espaço de conexão um pouco mais com a realidade. Então é interessante como em diversos momentos a gente se afasta e a gente chega mais perto do Lager. A gente se afasta novamente porque a nossa imaginação ela não é meio capaz de entender muitas daquelas coisas, mas ao mesmo tempo tem questões sociais que elas vão se adaptando ao Lager e que a gente consegue conectar, que a gente consegue compreender elas como parte da nossa própria existência, da nossa própria vida, não estando no Lager. Eventualmente, vai acontecer com o primo uma coisa que vai acabar modificando bastante a maneira que ele se relaciona com o campo, e muito da maneira que ele vai se proteger dentro do espaço, né? E ele vai narrar esse acontecido num capítulo chamado A Prova de Química. Na prova de química, ele vai falar que o Comando 98 estava precisando de químicos. E isso ele consegue ver como uma oportunidade para conseguir trabalhar, sair daquele trabalho pesado, dele conseguir usar o que ele tem como uma maneira de se proteger, né, de estar numa posição diferente dentro do Lager. Então ele vai participar dessa seleção, né, e vai fazer essa prova. Sabe do que precisa fazer e ele vai se tornar, de certo modo, um especialista, né? Por causa desse grau em química e por causa da capacidade que ele tem de passar nessa prova, né? Isso acaba se transformando numa maneira que ele tem de alcançar alguma coisa a mais dentro do Lager, né? Então, ele vai explicar um pouco sobre isso, sobre essa relação de como ele se protegeu pelo conhecimento que ele tinha, né? Ele acaba se salvando por esse conhecimento, porque isso lembra muito também logo aquele início do capítulo, né? Do primeiro capítulo, que ele vai falar sobre o fato dele ter ido para o Lager em 1944, fez com que, de certo modo, ele se protegesse, né? Ele chegou num tipo de proteção, ele chegou num tipo de caminho protegido. E a partir disso, ele conseguiu sobreviver, ter um tamanho de vida mais longo, né? Um tempo de vida mais longo, porque os alemães estavam precisando de trabalhadores. Pouco depois, ele vai narrar uma coisa que foi muito essencial dentro da experiência dele do Lager, que é no capítulo Os Acontecimentos de Verão, onde ele vai falar sobre um homem chamado Lorenzo. Lorenzo era um italiano, ele era um pedreiro italiano. E ele vai começar a história mais ou menos assim. Não sei se tem sentido tentar identificar as causas pelas quais a minha vida, só a minha, entre milhares de vidas equivalentes, pôde resistir à prova. Em todo caso, creio que devo justamente a Lorenzo o fato de estar vivo hoje. E não só por sua ajuda material, mas por ter me lembrado constantemente, com sua presença, com esse seu jeito simples e fácil de ser bom, que ainda existia um mundo justo fora do nosso, algo, alguém ainda puro e íntegro, não corrupto nem selvagem, alheio ao ódio e ao medo, algo difícil de definir, uma remota possibilidade de bem pela qual valia a pena conservar-se. Os personagens dessa página não são homens. A sua humanidade ficou sufocada, ou eles mesmos sufocaram sob a ofensa padecida ou infligida a outros. Os SS maus e brutos, os capos, os políticos, os criminosos, os proeminentes grandes e pequenos, e até os raflen, indiscriminadores e escravos. Todos os degraus da hierarquia insensata, determinada pelos alemães, estão, paradoxalmente, juntos em uma única íntima desolação. Lorenzo não. Lorenzo era um homem, sua humanidade era pura, incontaminada, e ele estava fora desse mundo de negação. Graças a Lorenzo, não esqueci que eu também era um homem. Tem uma cena muito específica do livro Maus, que eu gosto muito do livro e eu gosto muito dessa cena, que o personagem Duarte, está na segunda parte de Maus, ele vai no terapeuta, o Dr. Pavel, e ele vai falar um pouco sobre como ele tenta retratar Auschwitz, né, e o pai dele em Auschwitz, ou quem era, o que era o pai dele em Auschwitz, e o que é que aquilo tudo representava. E ele comenta com o Pavel, que também é um sobrevivente, de que ele não consegue, às vezes, colocar em palavras a experiência de Auschwitz. E o Pavel dá um susto nele. E ele fala, né, o Pavel continua dizendo que Auschwitz era aquilo, só que o tempo todo. Essa sensação, ela fica muito clara, principalmente no capítulo outubro de 1944, que começa na página 181 de Existe um Homem. É interessante porque dentro desse capítulo ele vai falar sobre as forças para viver, né? Como todas as nossas forças lutamos para que o inverno não chegasse. A gente sabe que a temperatura ela coloca tudo dentro de uma perspectiva muito diferente, né? Então, quando tá no inverno, o trabalho é muito maior, porque envolve lama, envolve muito frio, envolve a neve, as roupas, eles não estavam preparados para nada daquilo. Então, a chegada de um novo inverno, ela vem junto com o medo, né? Esse medo constante do que vai acontecer. A guerra ela já estava se destrinchando já para sua etapa final. Algumas notícias corriam o Lager, né? Você vai ter algumas notícias que ficam aqui, ali, por aqui, por ali, acontecendo o tempo todo, né? E você não tem muito como reagir a elas. Eles vão sentindo que as seleções estão chegando, né? Eles estão sentindo que está chegando um momento muito importante no Lager, muito tenso, não só pela chegada do inverno, mas pela chegada do que o inverno traz junto e do que o inverno representa. O inverno também é a estação que ele chega no Lager. Então significa que já se passou quase um ano que ele está lá, de um inverno ao outro, né? Então já são dois invernos dentro daquele espaço. E isso vai fazer muita diferença, e isso vai chegar nele de um modo muito forte, muito profundo, como ele deixa claro na página 182 do livro Existe um Homem. Do mesmo modo com o qual se vê acabar a esperança, assim hoje foi o inverno. Soubemos isso ao sairmos do bloco para os lavatórios. Não havia estrelas no céu, o ar escuro e frio cheirava a neve. Na Praça da Chamada, reunidos ao alvorecer para o trabalho, ninguém falou. E quando vimos os primeiros flocos de neve, pensamos que se no ano passado, nessa época, alguém nos dissesse que veríamos ainda um inverno no campo, teríamos ido tocar a cerca eletrificada, e que ainda agora deveríamos ir tocá-la se fôssemos coerentes, a não ser por esse insensato e louco resíduo de esperança inconfessável, porque inverno significa ainda mais. Eu acho que esse final de Este Homem, né, a gente já está chegando quase na parte final, né, no próximo episódio provavelmente a gente termina. A gente vai ter uma análise também muito dos personagens, né? O Primo ele vai se debruçar em determinados personagens dentro da narrativa, pessoas que ele convivia, e isso eu não estou falando exclusivamente do Lorenzo, mas de vários outros personagens que vão aparecendo dentro da narrativa, que vão aparecendo dentro do livro e vão, virando, de certo modo, personagens dentro da história do primo. É muito comum, né, quando a gente está lendo ou quando a gente está vendo filmes sobre o Holocausto, a narrativa ser muito individual, né? A gente pensa naquela pessoa, naquele personagem, e sempre vista pelo ponto de vista daquela pessoa. Claro que Primo Levi também vai fazer isso, ele não deixa de fazer isso em Este Homem, mas é muito interessante perceber como ele vai descrever esses personagens. Então, as descrições de certos personagens, elas são fantásticas. A maneira, por exemplo, que ele descreve o Lourenço, né, que aparece logo no início desse episódio, né, que eu falei do texto inicial, né, e ele vai descrevendo esses personagens de diversas maneiras e eles vão se tornar personagens. Essa maneira que ele descreve, na verdade, ela vai fazer muito sentido quando a gente chega na Trégua, né? Quando ele vai escrever a Trégua, que ele vai falar de personagens que até se repetem de certo modo, isso vai ficar cada vez mais forte e isso vai alcançar o ápice dentro dos contos do primo, né? Quando a gente vai ver os contos dele, quando a gente lê os contos dele, a gente percebe que a construção que ele faz desses personagens, ela começa em Este Homem, ela vai se aprofundando e se aprofundando, e ela chega nesse ápice quando a gente vai ler os contos, né? Ele é um grande contista, ele escreve contos de um modo muito fantástico. Infelizmente, a gente não tem acesso a todos esses contos em português, né? Alguns foram editados pela Companhia das Letras há alguns anos, mas o livro está caríssimo, impossível de achar. O máximo que a gente vai ter é a Chave Estrela, né, que é o livro, o primeiro livro que a gente vai trabalhar no nosso clube de leitura, né? A chave vai ser sobre a Chave Estrela, a gente vai fazer a leitura do livro todo. Então a gente vai conseguir chegar mais ou menos nesse sentido, né? De como essa escrita dele vai evoluindo. Até uma maneira dele passar a se ver como escritor. Quando ele escreve A Este Homem, né, a primeira edição de A Este Homem, ele não se via como escritor. Ele era químico que, coincidentemente, sobreviveu e teve necessidade de falar sobre isso. Isso é muito interessante, né? Porque quando ele começa a se observar como escritor, a gente vai alcançar um novo patamar e ele vai alcançar um novo patamar dentro da própria escrita dele. Ele vai se perceber muito mais, ele vai fazer análises muito mais complexas. Mas ainda assim, quando a gente volta para Este Homem, a gente volta para um primo muito inicial. Um primo que não sabia muito bem o que significava escrever, quase, né? O único texto que a gente tem de primo antes de 1946, né, 47, é um poema de 1943, que para ele aquilo ali era só uma experiência que ele fez e é isso mesmo, e não tinha mais nenhuma grande importância. Ele nunca achou que aquilo sequer seria publicado e eventualmente foi publicado, né? Hoje em dia, na época que a gente lançou, que eu lancei o podcast em 2019, a gente não tinha acesso aos poemas do Primo. Hoje em dia, né, em 2019 mesmo, a editora Todavia publicou os poemas do Primo, né, com a tradução do Maurício Santana, que também traduz A Chave Estrela e também traduz alguns dos contos, né? Então a gente vai ter traduções melhores do Primo e inclusive traduções de poemas do Primo, né? E o Maurício Santana, ele vai trazer essas traduções, né? E a partir disso ele vai construindo também um próprio discurso do Primo. É interessante a gente perceber como essa tradução do Maurício Santana, ela vai alcançar também, vai ajudar a gente a notar esses novos patamares, né? Porque ele traduz vários livros do Primo e traduz a poesia e faz a seleção de poesia e de contos, né? Então fica muito interessante, fica muito legal a gente acompanhar, mas ao mesmo tempo é ainda muito pouco conhecido, né? Se eu, enquanto pesquisadora ou enquanto admiradora da obra de Primo, acho que nesse momento é o principal, eu acho um grande poeta, um grande escritor, mas um contista exemplar. Os contos dele vão ser realmente aonde ele vai se sentir mais confortável, né? Onde ele vai se, inclusive, se permitir alcançar novos caminhos, inclusive até sair mesmo da temática do Holocausto. Ele vai fazer isso nos contos, né? Mas ao mesmo tempo, como eu disse, a gente volta para Este Homem e vê esse texto cru, esse texto construído com uma certa raiva, uma angústia muito grande e uma necessidade de falar, como ele mesmo fala no prefácio, quebrar esse muro e trazer os outros para dentro dos muros do lager, né? De contar aos outros, de transformar os outros em testemunha. Isso é muito interessante. E é muito interessante quando a gente consegue compreender realmente a obra dele. Fica ainda mais interessante, fica ainda mais fascinante quando a obra dele começa a fazer todo sentido para a gente. Então a gente fica nessa quase ambiguidade entre os contos dele quanto escritor, um escritor mais maduro, um homem mais maduro, um químico mais maduro, numa sociedade que já o aceitava, de certo modo, e a gente vai ter a brutalidade de A Isto Um Homem, que é um livro escrito muito rapidamente, né? Mesmo que a edição que a gente tem acesso seja uma edição editada da década de 50. Ele adicionou algumas coisas e fez pequenas edições. O livro não foi reescrito do zero, né? Então, por mais que exista essa questão, a gente ainda vai ter um autor cru, brutal, honesto, da maneira mais cruel, porque a honestidade, como eu falei antes, né? Ela pode virar uma crueldade, um traço de crueldade. Então, a gente vai ter esses dois personagens, né? Esses dois primos que vão conversar e se afastar e se juntar ao mesmo tempo. E é muito interessante perceber isso, né? Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente constrói Primo Levi dentro da gente, quanto mais a gente constrói as narrativas dele na gente, vai ficando cada vez mais claro esses diversos personagens e diversos escritores que ele foi. E isso é uma das coisas que faz a obra dele ser mais fascinante. O nosso episódio está terminando por aqui. Foi muito, muito prazeroso voltar ao podcast, voltar a conversar sobre Primo e falar em voz alta sobre ele com vocês e também escrever sobre ele, estudar. Qualquer informação que você precisar, nos siga no Instagram, projeto.primo, para participar do Clube de Leituras. Informações também já estão lá. Se você tiver interesse em apoiar o podcast, então, o nosso link do Catarse também está disponível no nosso Linktree no Instagram. Então é só ir lá e entrar em contato. Um grande abraço e vejo vocês no episódio que vem.